Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Nada importa mais do que a presença de Deus está lá. Em Salmo 132, você pode ler comigo a partir do versículo 1. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei ao lado no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso as minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vamos orar. Senhor Jesus, realiza nesta noite um milagre pelo qual as palavras saem da página de uma folha de papel e elas entram vivas dentro do nosso coração. Realiza esse milagre nessa hora. Obrigado pela tua palavra que nos inspira, nos encoraja, nos desafia, nos confronta, nos corrige, mas também nos dá força para viver uma nova realidade dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Torna claro para nós qual é a aplicação prática desse voto feito por Davi e como isso pode afetar a minha vida hoje, 2025, amanhã, segunda-feira, terça, quarta e quinta. Transforma a nossa vida pela exposição à tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente querida, eu sou casado, sou muito bem casado com a minha amada esposa Gisele. Temos dois filhos, o Martin e a Olivia. E estou vendo muito homem casado aqui, de mãozinha dada e tudo mais, saiu para ir na igreja. E eu tenho uma conversa aqui entre nós aqui, os homens. Nós somos pessoas simples. A gente é desafiado muitas vezes pelas nossas esposas a fazer coisas em casa, pelo menos eu sou. A maioria dos maridos lá do sindicato dos maridos que eu faço parte é assim. Tem uns que são diferentes, tipo o Léo Moraes, ele constrói forno de pizza, ele conserta a geladeira, ele conserta o som, ele conserta tudo e ele desfila lindamente pela igreja nessa hora, com a sua bela e lustrosa careca. Conheçam o Léo, ele é um querido, ele é um pastorzão. Se aconselhem com ele, um baita de um amigo, um baita de um queridão. E ele é um cara que, né, é o Rodrigo Hilbert da Brasa Church, é o Léo. Cada um tem o Hilbert que merece. Mas assim, os maridos normais, tipo nós, assim, nós temos algumas combinações nossas. Então, por exemplo, quando a minha esposa me traz a minha atenção algo que precisa ser consertado em casa, que precisa ser resolvido na nossa dinâmica bem peculiar, tranquila do dia a dia, seja o que for, pode ser uma torneira pingando, pode ser o micro-ondas que parou de funcionar, pode ser qualquer coisa. Amor, olha só isso, tem um problema aqui assim, assado. Eu preparo a minha melhor cara técnica, avalio o problema e digo: tem que ver isso daí. É ou não é? Tem que ver isso daí. É sincero, gente, nós queremos ver isso daí. Mas tem que ver, tem o seu tempo. Por exemplo, agora com as mulheres. Vocês mulheres, quando seu marido diz que ele vai ver isso daí, ele vai ver isso daí. Você não precisa ficar lembrando ele a cada 6 meses. Vai acontecer no tempo certo. Teve uma vez que eu fui apressar esse tempo e eu fui trocar um vaso, uma tampa do vaso. Olha que coisa gostosa, né, de a gente ficar falando aqui no domingo de noite. Mas era uma coisa do dia a dia, né, meu? Nós estamos em casa aqui, só contando para vocês rapidamente uma ilustração. Ela já tinha me falado 2, 3 vezes, tem que trocar. Eu fui lá, tá, vou trocar agora. Ela estava se arrumando para sair, nós tínhamos um compromisso. Eu fui lá, entrei no banheiro, comecei a fazer, achei que ia ser fácil, vou resolver isso aqui agora. Não foi tão fácil. Tinha alguns mecanismos que eu não tinha percebido, era uma casa nova, a gente estava morando há pouco tempo naquela casa. Eu inventei de trocar o vaso na hora de sair, eu comecei a suar, eu comecei a me atrasar. E ela dizia: o que está acontecendo aí dentro? Eu falei: calma aí, agora que eu comecei, deixa aqui, deixa eu fazer. A gente também tem o nosso orgulho, né? Vamos se respeitar. E aí, cara, bom, eu vou resumir para vocês. Suei, tive que tomar banho de novo, atrasamos, as pessoas estavam nos esperando, a gente teve que avisar, esperei que nós vamos atrasar um pouquinho, porque eu inventei de trocar a tampa do vaso na hora que não era a mais adequada. Por quê? Porque o certo na nossa convenção dos maridos é dizer, vamos ver isso daí, tem que ver isso daí. Agora falando sério, por que a gente fala tem que ver isso daí? Sabe por que é? Porque a gente percebe que existe um problema, mas a gente acha que está tudo bem viver com esse problema. A gente consegue empurrar com a barriga. E essa história de hoje é sobre um homem que não empurrou um problema com a barriga. Ele viu algo que não podia esperar. E ele parou tudo para resolver. Então, gente, o nosso ponto número um, que é baseado nesse Salmo de Davi, ele é o seguinte: nada está bem se Deus não está nesse lugar. Se Deus não está no seu lugar. Se Deus não está presente. Davi entendeu que nada estava bem. Ele reagiu diferente. Quando ele percebeu esse problema, era um problema grave demais para a gente dizer, vamos se falando. Não, vamos se falando é cruel, né? Vamos se falando. Davi parou tudo e entendeu que nada está bem se Deus não está presente. Gente, para entender melhor esse juramento, para entender melhor o que, que ele quis dizer com toda essa conversa do Salmo 132, e como isso se aplica na nossa vida prática, eu preciso pedir licença para vocês, e pedir atenção, carinho e a parceria de vocês, para a gente fazer uma pequena viagem histórica, para entender o que, que era a arca. Vocês viram que no texto ele fala assim: não darei sono aos meus olhos, não vou parar, não vou fazer mais nada, até que eu vá e busque a presença de Deus. A arca estava perdida em tal lugar, e nós fomos lá adorar diante dela. O que, que é isso? O que, que é isso? Que ele está falando isso? Eu quero explicar para vocês o que, que era a arca, gente. A arca era muito mais do que apenas um objeto religioso, muito mais do que uma lembrancinha, um souvenir de algum lugar que você viaja. A arca era um símbolo de duas coisas: da própria presença de Deus e da aliança de Deus com o povo, do acordo. A arca era um símbolo de que aquele povo era o povo de Deus e de que aquele Deus era o Deus desse povo. Coloca no telão aí a arca. Quem é da igreja há muito tempo já viu essa imagem, ou imagens parecidas, réplicas parecidas. Se você está chegando agora e não sabe do que se trata, eu vou explicar rapidamente. A arca era um objeto feito de madeira, de acácia. Tinha que ter exatamente essa madeira. Tinha que ter exatamente tal medida. Deus deu as especificações muito claras. E ela era revestida de ouro. Tinha instruções bem específicas sobre o tamanho e tudo mais. Dentro dela ficavam as tábuas da lei que Deus tirou da Moisés. Ou seja, a aliança, a palavra, o testemunho entre Deus e o homem e outros objetos sagrados. A parte de cima, né, era como se fosse o baú, ela tinha espaço dentro. A parte de cima, que é essa parte bem dourada ali, onde tem duas esculturas em cima, ela não era só de madeira, ela era toda de ouro. Deus mandou, faz toda de ouro, e faz dois querubins de ouro, virado um de frente para o outro, com as asas tapando para frente, quase cobrindo todo o propiciatório, que era o nome dessa tampa, dessa parte de cima. O que, que é propiciatório? Propiciatório era o lugar onde era colocado o sangue dos animais que eram sacrificados para perdão dos pecados. Jesus não tinha vindo, lembre disso? Então, a maneira da gente se religar a Deus era mediante o perdão dos pecados conseguidos via sangue. Precisava ter sangue no negócio. Esse sangue era derrubado em cima desse propiciatório e aí aplacava a ira de Deus e isso tornava Deus propício ao homem novamente, podia haver algum tipo de relação ali. Olha que interessante, parece muito bizarro a gente falar sobre sangue, sobre animais, sobre esse tipo de coisa em 2025, mas veja como isso já era um símbolo. Nada que Deus faz não é intencional, tudo que Ele faz é intencional. Já era um símbolo apontando para Jesus, que viria trazer o sacrifício perfeito e cobrir esse espaço entre Deus e o homem. Hoje nós não precisamos mais de sangue de animais, mas Deus já estava desde o Velho Testamento mostrando que tinha um lugar separado para acontecer uma coisa ainda mais importante que o sacrifício, que é o que está em Êxodo 25, 22. É o último versículo, um dos últimos versículos de todas as especificações sobre a arca. Ali eu me encontrarei com você. Eu me encontrarei com você. e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Eu me encontrarei com você, eu falarei com você. Então, gente, a voz de Deus, a direção de Deus, a comunicação, a comunhão, o encontro com Deus, a união, a religação entre Deus e o homem, tudo isso está resumido, está simbolizado, está tipificado em cima desse objeto. Deu para entender por que ele é importante? Ele carrega a presença, carrega o encontro em uma realidade que não havia ainda, o Cordeiro Santo que se entregou por nós. Então, essa é a importância da arca. Então, mas por que a arca não estava lá? É a segunda parte dessa pequena viagem. Não dorme, fica comigo aqui. Fica comigo aqui. Onde é que estava a arca, Maurício? A arca tinha sido perdida em uma guerra. Os israelitas perderam uma batalha para os inimigos chamados filisteus. Os filisteus levaram a arca embora como despojo de guerra. Sabe aquela coisa de guerra? Vai e arrasta tudo que tem, leva embora. Só que eles não ficaram muito tempo com a arca. Eles se apavoraram porque aconteceu coisas muito estranhas com a arca lá. Eles se apavoraram. Esse Deus do povo de Israel é muito poderoso. Manda embora, devolve para eles esse negócio aí. E então eles colocaram a arca num carro, uma carroça, com bois novinhos, que nunca tinham pegado carro, e mandaram de volta, colocaram objetos de ouro, pega esse detalhe, colocaram de volta num carro de bois, colocaram objetos de ouro, que era tipo pedido de desculpa, do tipo assim, ó, desculpa aí, não queria ter mexido com o Deus de vocês, ó, empurra os boizinhos, vai para lá, leva de volta para eles, tá? Bandeira branca, toma de volta a arca de vocês. Que os israelitas fizeram? Despedaçados, perdendo batalhas, quebrados, o que eles fizeram? Eles reconstruíram o templo, colocaram a arca no seu lugar? Não. A arca ficou na casa de alguém que morava ali perto, que era um sacerdote antigo chamado Abinadab. Então tem esses detalhes. Os filisteus colocaram a arca num carro de bois e devolveram. Em Israel, ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. Então, gente, chegamos a Davi, finalmente. Obrigado por terem feito essa viagem comigo. Chegamos a Davi. Quem é Davi? Onde que ele está? O que que ele está fazendo? Davi é um rei que, desde que ele tinha sido ungido, quando adolescente ainda, ele passou muita luta, ele foi perseguido, ele passou, gente, passou muito perrengue, quem conhece a história, até que chega o ponto que ele realmente assume o trono de Israel. Quando ele assume o trono, ele assume na guerra, na batalha, e ele começa a vencer as batalhas, ele começa a se fortalecer, ele vence uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito batalhas, ele venceu contra povos inimigos, e ele começa a reconstruir a nação que estava quebrada. Ela estava dividida, tinha algumas tribos de um lado, tinha outras tribos de outro, Israel de um lado, Judá de outro. Ele quer reunificar todo mundo junto, ele quer colocar a capital de volta na cidade santa, que é Jerusalém. E ele percebe uma coisa, está na hora da gente reconstruir o nosso lugar de adoração. Davi está se preparando para construir algo que é incrível, que vai mudar a nossa vida. Um dia eu falo sobre isso, que é o tabernáculo de Davi, o tabernáculo de adoração. Ele muda a pegada do Velho Testamento e aponta já para o Novo, já lá atrás, ele já enxerga Jesus, mas isso é um assunto para um outro dia. Ele está nesse momento e ele se dá conta, cadê a arca? Ele está no meio da batalha, ele está no meio das vitórias, e ele percebe assim, não vai fazer sentido nenhum eu celebrar minhas vitórias, não vai fazer sentido eu me preparar para novas batalhas, não vai fazer sentido eu organizar o meu ministério, os meus secretários. Não vai fazer sentido eu fazer acordos políticos agora. E digo mais, eu não vou sequer dormir. Eu não vou entrar no meu quarto. Eu não vou comer. Eu não vou respirar. Eu não vou fazer nada. Eu juro ao Senhor, enquanto eu não trouxer de volta a arca que representa a presença, o encontro com o Senhor. Ele não disse, vamos ver isso daí. Ele assumiu a responsabilidade. E ele falou, é agora, é hoje, eu não vou dormir. Ele fez um juramento solene a um rei, fazendo um compromisso público. Olha que lindo isso, gente. Não darei sono aos meus olhos. Não darei repouso às minhas pálpebras. É tão poético, é tão forte, é tão lindo. E isso já traz uma aplicação muito interessante para nós. Muito obrigado por vocês terem feito essa viagem comigo. A primeira aplicação prática é a seguinte: de que adianta um aparente sucesso em alguma área da nossa vida, ou um sucesso verdadeiro em alguma área da nossa vida, se a parte mais importante da nossa vida não está no seu lugar certo. Sabe, eu estava aconselhando um rapaz esses dias, e a gente que tem esse trabalho de aconselhar as pessoas, a gente, às vezes a pessoa começa a contar um problema para você, a gente já começa a entender, assim, bom, esse cara tem que resolver isso, isso, aquilo, outro, e a gente dá um conselho baseado num plano de ação lógico, né? Resolve isso, fala com aquela pessoa, ah, tô com problema, pede perdão, pá, pum, 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 né? E esse rapaz foi começando a falar, e eu cheguei, eu fui começando a pensar, e olhar, Deus, o que eu vou dizer para ele? Chegou um ponto que eu me dei conta de uma coisa, não tenho o que fazer. Que baita conselho, né? Me siga, arrasta para cima, para mais dicas. Não tenho o que fazer. Mas olha só, aparentemente, a gente está rindo, aparentemente é irônico, mas na verdade esse é o ponto ideal. É o ponto ideal, porque só a presença de Deus pode transformar o ser humano de dentro para fora. Eu posso impressionar alguém, eu posso... Amém! Eu posso convencer alguém com palavras, eu posso influenciar alguém com palavras. Uma emoção baseada em alguém cantando pode tocar no coração e na mente de alguém, mas o Espírito, ele é movido pela presença de Deus. Só a presença de Deus pode mudar a vida de alguém de dentro para fora, aplacar a dor do luto, curar a depressão, ansiedade do nada, salvar pais, filhos, cônjuges, casamento. Então talvez a gente esteja procurando soluções no lugar errado, meus queridos. Você precisa trazer a presença de Deus para o centro. Você precisa fazer como Davi, para tudo, nada está bem. Eu posso estar ganhando muito dinheiro. Eu posso ter uma família bonita. Eu posso ter uma posição na igreja. Eu posso estar vivendo alguma coisa interessante. Mas se Deus não está no centro, nada está bem. Nada está bem, gente. O que nos molda não é aquilo a que dedicamos mais tempo. O que nos molda é o que exerce o maior poder sobre nós. Eu vou ler de novo. O que nos molda não é aquilo a que dedicamos mais tempo, necessariamente, mas ao que exerce maior poder sobre nós. Essa frase de um evangelista escocês chamado Oswald Chambers, que ele defendia toda a obra dele, os escritos dele, resumiam nesse ponto. Ele sempre defendia que o ponto central de poder, tipo, a fonte de energia da vida humana, toda se resume simplesmente na obra redentora de Jesus na cruz. Ele defendia que isso, quando a gente coloca o sacrifício de Jesus no centro, e toda a minha vida gira ao redor desse foco, isso é o que me molda. A minha cabeça muda. O meu pensamento muda. A minha atitude muda. O meu trabalho muda. E o resultado das minhas atitudes, dos meus pensamentos, do meu trabalho e das áreas da minha vida é o quê? É abençoado. É simples. Quando destrincha assim, chega, fica quase que simplório, mas é poderoso. Aquilo que exerce o maior poder sobre nós, nos molda, define as nossas decisões. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que agir, nós temos que mover, nós temos que trabalhar, nós temos que descansar, nós temos que casar, nós temos que ficar solteiros, a partir de um lugar da presença de Deus. O local da presença de Deus é o que mais importa. Eu vou além, não é o que mais importa, é só o que importa. É tudo o que importa. O mesmo Davi que escreveu o Salmo 132, que a gente leu no começo, que é o nosso texto base, esse homem que entendeu que nada estava bem sem o Senhor, ele escreveu também o 87, dizendo, todas as minhas fontes estão em ti. E o 40, dizendo, depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição. Eu plantei a minha esperança no Senhor, toda a minha esperança, todas as minhas fontes. Por isso que a gente canta uma canção que diz, essa é a única fonte. Tu és, Senhor, todas as nossas fontes estão em ti. Davi entendeu isso. É por isso que ele chegou naquele dia fatídico e falou assim, eu não darei sono aos meus olhos. Não descansarei minhas pálpebras. Eu não vou subir para minha casinha enquanto a presença do Senhor não tiver lugar de habitação dentro de mim. Oh, gente. A gente... Eu e minha esposa vivemos um momento de turbulência, um tempo atrás, um probleminha familiar que nos consumia bastante. E é uma fase um pouquinho difícil, que a gente estava buscando respostas. E sabe a coisa quando não demora a se acertar? E às vezes aconteciam alguns episódios ruins em pleno domingo de manhã. Ah, naquela época a gente tinha culto só à tarde. E aí, tinha dias que a gente não tinha vontade sequer de vir na igreja. Então, já aconteceu com algum de vocês alguma coisa parecida, de não querer nem cantar, de não querer... Não, aqui não, né? Só nos cultos das 9, das 11 e das 16 tinha gente que ficava sem vontade de louvar o Senhor no meio de um problema. Das 19, não, só eu. Gente, a nossa última vontade é de buscar a presença de Deus. Em alguns momentos. E a gente, eu e minha esposa, a gente decidiu não deixar de fazer isso. Porque a gente também não tinha escolha. A gente tinha que vir, a gente tinha que cantar, a gente tinha que louvar, e tinha que fazer isso na frente de vocês ainda. Tentando inspirar vocês a viver uma vida de adoração, quando nossa vontade era ficar tirado no chão chorando ou dormindo em casa. Alguém já passou por algo parecido? Se identifica com isso? A gente decidiu que o nosso centro de poder, a nossa fonte de energia, não iria mudar. Continuaria sendo a presença de Deus. E nós continuamos, nosso time de louvor nos acolheu, nossos pastores nos acolheram. E a vitória veio mesmo que não seja a vitória que a gente está esperando no dia da angústia. O Senhor tem uma vitória para nós. Só que eu vou dizer para vocês, nem importa mais. Quando a gente está dentro da presença, a gente não consegue nem pedir mais. Vocês já chegaram a Deus cheio de pedidos, chegou na hora, nem deu vontade de pedir mais. Mas pode, tá? Pode até brigar com Deus, sabia que pode? Davi brigava com Deus. Davi falava assim, por que os ímpios prosperam? Davi questionava Deus, bah, Deus, qual é que é? Só que Davi errava, Davi pecava. Davi saía fora, Davi fazia várias coisas erradas, mas quando confrontado, ele não saía da presença de Deus. Ele voltava, ele entendeu da onde vinha o poder para ele ter um reinado de sucesso. Gente, rapidinho aqui, ó. Davi tinha poder humano, Davi tinha recursos, Davi era um rei. Além de ser um rei, ele era um rei com muita reputação, com muita moral, ele nem era rei ainda, e as pessoas diziam assim dele: o rei anterior, matou milhares. Davi matou dezenas de milhares. Ele era um guerreiro poderoso. Ele estava na frente de exércitos. Ele tinha muitos recursos para ele se apoiar. Ele podia fazer acordos políticos. Ele podia trabalhar, ele podia reinar, ele podia organizar. Não. Ele disse, para tudo, porque nada está bem se Deus não está no seu lugar. O que mais importa... Não existe plano B, Davi não tinha plano B. O único plano dele era confiar no Senhor, buscar no Senhor. E da mesma forma, nós aqui, igreja, não podemos nos dar o luxo de viver normalmente, sem ter lugar, sem ter acesso ao local de encontro, sem priorizar a presença de Deus. E é por isso que nós paramos como igreja para diminuir as distrações e refletir sobre o que mais importa. Mas não é que agora o que importa é a presença de Deus, porque a gente tirou os instrumentos. Não, sempre foi e sempre será sobre a presença de Deus. Mas nós tiramos um tempo para refletir. E eu quero concluir esse primeiro ponto dizendo, onde está a tua força de poder? Da onde tu tem te alimentado? Da onde vem tua energia? O que tem moldado teus pensamentos? O que tem moldado a tua atitude? E a pergunta fatal, o que você faria como Davi? Para colocar de volta a presença no lugar certo. Talvez até aqui essa mensagem tenha tocado mais pessoas que estão chegando perto de Deus por agora. Ou que estão voltando depois de um tempo fora. Mas esse próximo ponto que a gente vai avançar agora, segundo e último ponto, ele pode pegar muita gente que está na igreja fazendo as coisas direitinho, sabe? Tem muito tempo de igreja, crente velho. Crente velho é uma benção, eu sou crente velho. Tamo junto, gente. Davi estava obcecado pela ideia de levar a arca. Davi fez tudo certo. Davi tinha essa obsessão que a gente está falando que ela é boa. Ele não queria deixar passar a presença de Deus. Davi queria construir um templo, reconstruir um templo para adoração em toda a nação.
Ele estava cheio de boas intenções, ele era sincero, ele se arrependia, ele ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, ele errou. Porque tem um segundo ponto que diz: existe uma maneira certa de carregar a presença de Deus. Ponto 1. Nada está bem se o Senhor não está presente. 2. Existe uma maneira certa de carregar a presença de Deus. 2 Samuel 6. Acompanhe essa história comigo. Davi se levantou. Vocês estão tão quietos hoje, né? Se é o Maurício aqui, ele já faz uma piada já. É que ele não está aqui hoje para falar uma piada com o time dele perdeu. Perdeu mais uma. Mais uma, faz tempo que não se criam, né? 7 jogos já. Davi se levantou e com todo o povo, estão aí, né? Acordaram, né? Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova, pega esse detalhe comigo aí. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Pula lá para o 5. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos. E lá vai um monte de instrumentos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Que tragédia. Que desespero. O movimento que era para ser de festa e de alegria subitamente se torna em luto. Por quê? Tudo porque eles não carregaram a arca da presença do jeito certo. Ah, então tem um jeito certo de se portar com a presença. Tem um jeito certo de se portar com a presença. E Deus tinha deixado bem claro isso. Coloca de novo a imagem da arca. Lá no Êxodo, onde eu pensei aquele versículo, tem um monte de especificações. E um deles dizia, coloca 4 argolas nas pontas e você vai passar uma vara de madeira com ouro em volta. E essas varas vão ser colocadas em cima dos ombros dos sacerdotes, de 4 sacerdotes, 2 em cada ponta. E é isso. Não é para encostar a mão. Não é para ser levado em carroça. É para levar no ombro dos sacerdotes. Gente, olha isso. Muitas gerações tinham se passado e a arca tinha ficado esquecida, lembra? Às vezes a gente vai vivendo, e a nossa aliança com Deus, o nosso acordo com Deus, o nosso pacto com o Senhor fica num cantinho esquecido. E a gente esquece como é que é. A gente não consulta o Senhor para saber qual é o jeito certo. E agora, possivelmente, cheio de boas intenções, eles vão lá e buscam a arca. O que eles fizeram na hora de carregar a arca? Colocaram em cima de um carro de bois, bem bonito. Uma carroça mais fantástica que eles puderam preparar. Ficou tipo uma Ferrari da época. O carro mais lindo que eles puderam colocar. Colocaram em cima do boizinho, o boizinho levando a arca. Só que não era para os animais carregarem a arca. Por algum motivo misterioso e maravilhoso, o Senhor designou que a sua presença repousasse nos ombros de seres humanos. Não é para ter carroça. Não é para ter boi. Deve ter ficado muito bonito, mas não era isso que Deus queria. E agora eu quero que vocês visualizem essa cena comigo. Eles estão voltando, gente. Ó, conecta aqui comigo. Eles estão voltando de um lugar onde buscaram a arca. E tem uma atmosfera legal, como a gente fala. Você ouviu essa palavra, atmosfera, eu uso às vezes. Que atmosfera? Gente, eles estão buscando a arca do jeito errado. E o louvor está rolando. Quer dizer que existe um jeito errado de carregar. Quer dizer que às vezes eu venho na igreja e eu conheço os códigos. Eu sento na hora certa, eu levanto na hora certa. Eu canto as músicas, conheço todas. Sigo até a Brasa Church Music no Spotify e já comprei meu ingresso para o Worship Night. E eu sei fazer as coisas, eu canto as músicas. E eu Tira até um story e coloca no Instagram. Tira até uma foto, um vídeo e coloca lá. Eu sei como é que é, mas a minha mulher eu trato do jeito que eu quiser. O meu trabalho, meus negócios, eu que sei. Eu que toco do meu jeito. Qual que é o jeito certo de Deus? Deus não tem nada a ver com isso. Deus está lá na igreja domingo. Gente, a presença de Deus é a fonte central de energia da nossa vida. E aí eles estão carregando a arca. Olha que pavor. Vocês estão aplaudindo, eu estou apavorado aqui, porque eles estão carregando a arca do jeito errado. E está tendo um louvor, e tem uma banda, e tem um coral, e tem luzes, e tem um painel de LED, e tem uma live no YouTube. Só não tem obediência à instrução da palavra de Deus. Gente, Deus não queria a arca em cima de boi. Deus queria a arca no ombro das pessoas, dos seres humanos. Quem usou carroça foram os filisteus na hora de devolver. Lembra que eles tinham roubado a arca? Eles ficaram com medo, devolveram, mas não sabiam como é que era, colocaram em cima de uma carroça. Na hora que aqueles israelitas foram buscar, eles não tinham referência certa. Eles usaram o exemplo daquelas pessoas que não conheciam o Senhor. Em vez de carregar do jeito que Deus tinha mandado, eles carregaram do jeito que as pessoas que não conheciam a Deus. E qual foi o resultado disso? Morte. Quando a presença de Deus não é levada do jeito correto, o movimento tem prazo de validade. Quando não há zelo pela presença de Deus na minha vida, a minha jornada tem prazo de validade. É curta, vai ter morte. Por quê, gente? Porque o boi vai tropeçar uma hora. E aí eu vou botar a mão onde não é para botar. Gente, nós não podemos cair na religiosidade da carroça. De avaliar tudo pelo potencial externo, pelo que se enxerga. De bater um cartão, de ser um cliente da igreja. Eu sou cliente, mas a church eu sigo. Ó, eu vou dizer, eu sou cliente plus agora porque eu tenho um crachá de voluntário. E glória a Deus pelo teu voluntariado, tá, irmão? Eu não estou ironizando isso. Eu estou me colocando junto como voluntário. Como alguém que está aqui todo domingo junto com vocês. Buscando a presença do Senhor. E a gente corre o risco de se distrair com coisas que não são o alvo. Por isso nós paramos tudo. Por isso nós diminuímos tudo. E dizemos, nós não dependemos dessas coisas. Nós não podemos. Quando a gente fala de ser chamado para a simplicidade, não é viver sem usar nada de bom. Não é fazer um voto de pobreza e morar isolado do mundo. Não é isso. Você pode usar coisas boas. Nós vamos continuar usando coisas boas. Nós vamos ter música, nós vamos ter várias coisas. Mas a nossa confiança não está nisso. Se você está vindo alguns dias e não está entendendo exatamente o que é, está curtindo só o movimento, gente, não é sobre nada. Agora está fácil de dizer isso, porque nós estamos com um culto bem tecnicamente vazio, leve. Nada está acontecendo de tão importante. E vocês ainda estão aqui. A presença de Deus ainda está aqui. Porque a falta de zelo pela presença, por carregar a presença do jeito certo, gente, causa morte. E quem morreu foi um filho de um sacerdote. Foi alguém que talvez não tivesse nem culpa, ele foi ensinado errado. E o que me ensina, o que me apavora, o que me deixa tremendo de medo, é que se a gente não carrega a arca do jeito certo, quem sofre são os nossos filhos. São os nossos pequenos. São as pessoas que Deus confiou para a gente cuidar e carregar e ajudar. Porque está sobre nós essa responsabilidade. Deus nos livre disso, Brother Church, amém? Estão comigo? Glória a Deus por isso. Continuação, versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca. Ficou com medo. Parou. Corta lá para o 13. Para o 12. Então, Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus. Ele parou. Ele voltou para o palácio, ele reorganizou a vida dele, ele reorganizou a cabeça dele, e ele fez o quê? Entre uma jornada e outra, ele aprendeu o jeito certo, ou ele foi lembrado o jeito certo, ele sabia. Estava lá na lei, estava descrito como é que era o jeito certo. Aí, eles com alegria trouxeram a arca de Deus da casa de Obed-Edom até a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi parava, sacrificava um boi e um animal. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido com uma estola sacerdotal de linho, roupa de sacerdote. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Gente, olha a diferença dessa jornada. Aquela primeira, sem zelo pela presença, morte, luto, desespero. Agora, uma jornada de alguém que carrega a presença de Deus do jeito certo. Ela é tomada de reverência, humildade, obediência e muita alegria, porque eles não sequer, eles estavam tão apavorados, que eles não davam 7 passos sem parar e adorar o Senhor. É isso mesmo, Senhor? Então eu sigo. É isso que eu devo fazer com a minha vida? É isso que eu devo fazer com o meu casamento, com meus negócios? É isso que eu devo, é dessa maneira que eu devo prosseguir? Então eu te adoro e eu continuo, e eu ando mais um pouquinho e eu paro. E gente, aqui eu faço um parênteses para dizer, eu consigo entender pessoas que aparentemente conhecem a presença do Senhor e têm um coração altivo. O nariz empinado, sabe? Porque a presença de Deus, ela nos esmaga. Quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu vejo que eu não sei nada. Quanto mais eu vejo que o Senhor é santo, mais eu vejo que eu sou imundo, pecador, desesperado pela graça de Deus. Então a presença de Deus não me dá espaço para eu ter soberba. Davi, o rei de Israel, todo não, mas poderoso, muito poderoso. Ele dá 6 passinhos com a sua roupinha de sacerdote. Mata um bicho, adora o Senhor. Senhor, é isso? Então eu continuo. Olha a diferença do jeito certo de carregar a presença de Deus. Gente, essa é a pergunta que eu quero encaminhar o encerramento dessa mensagem. Qual vai ser a nossa postura durante a jornada de carregar a presença de Deus? Qual vai ser? De alguém que acha que está legal, que está tudo bem com a presença de Deus, mais ou menos na casa, na vida. Ou de alguém que entende que nada está bem quando ele não estiver aqui. Vai ser a postura de alguém que acha que sabe o jeito certo de carregar a arca, ou que vai carregar do jeito certo dele. Que vai carregar com obediência. Gente, para chegar ao final dessa mensagem, eu quero refletir. O que será que fez o rei Davi parar tudo e ir atrás da presença? O que fez ele se recusar a dormir? O que fez ele se recusar a ir para o seu próprio lugar do descanso, enquanto a presença de Deus não tinha um lugar do descanso? O que fez esse homem se humilhar, e errar, e chorar, e voltar, e tentar de novo, e dar 6 passinhos e parar? O que fez ele dizer, eu não vou parar, não vou dormir, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada? O que fez ele chegar a esse ponto de desespero? Ele entendeu que a presença de Deus é infinitamente melhor do que tudo que nós almejamos como pessoas. E eu vou mais além. A presença de Deus é infinitamente melhor até mesmo de tudo que nós almejamos como igreja. Nada se compara à presença de Deus. Davi foi tocado de uma maneira tão profunda que esse homem mudou a história da adoração, com seu tabernáculo sentado na arca, apontando para Jesus, porque ele conheceu, ele foi um homem exposto à presença, ele foi um homem esmagado pela presença de Deus. E olha que estamos falando da velha aliança. Davi era um homem que lidava com sangue, com madeira, com ouro, com guerra, com luta. Ele não tinha visto Jesus ainda. Nós temos o propiciatório definitivo, nós temos o encontro é uma pessoa, Jesus Cristo ressurreto, ele veio e mudou a história da nossa vida. Nós temos a Arca da Aliança disponível a cada momento da nossa vida. A Arca do Encontro é hoje, é agora, está aqui. Nós não precisamos de um objeto físico, mas o que nós precisamos é um coração voltado para as coisas dele, é um coração que diz assim, eu não vou parar, não vou dormir, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, até que a presença de Deus esteja no lugar certo, que é bem no centro da minha vida, bem no centro do meu coração, ditando tudo, ditando a forma como eu me comporto, como eu carrego, e não eu saio do trono, Jesus entra no trono. É isso que nós precisamos dessa disposição de coração. Com Jesus, glória a Deus. Muitos anos depois de Davi, eu estou indo para o final, se o time de louvor quiser entrar, Paulo vem, e ele fala assim, decidi nada saber entre vocês. Paulo era cheio de tudo, gente. Ele tinha muitos recursos. Olha para mim aqui, fica comigo. E ele diz assim, decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Cristo crucificado era fonte de energia para ele. Muitos anos antes de Oswald Chambers, Paulo entendeu, nada saber entre vocês. Tudo que eu sei, tudo que eu estudei, todo o meu currículo, eu tenho 14 anos como líder do movimento de adoração. Dane-se. Eu quero Cristo. E Cristo crucificado, humilhado, morto, estendendo sangue sobre o propiciatório para que eu e você tenhamos acesso à arca do encontro. Gente, o Cordeiro que morreu e ressuscitou e se tornou a propiciação por nós, ele é a nossa obsessão. Desenvolva na sua vida uma obsessão pela presença, a ponto de que nem as coisas boas que o próprio Senhor nos dá sejam um impedimento para isso. Porque sabe o que isso acontece? A gente fica tão distraído com as coisas boas. Às vezes até os presentes que o Pai nos dá, a gente fica achando tão legal. Ah, é tão lindo esse ministério de louvor que Deus me deu. Estou falando de mim mesmo. Eu tenho um filho, Martin, de 10 anos. Recentemente nós demos um presente para ele, que ele queria há muito tempo. Sabe como é que é, né? Demora um pouquinho, às vezes. Era um PlayStation. Era o 4, agora que está quase saindo o 6, ele ganhou o 4, pobrezinho. Mas tá, beleza. Ele ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz, eu deixei até um celular gravando a reação dele. Eu achei que ele ia pular, ia se abraçar no videogame e ia ficar jogando 3 horas ou então até a gente mandar parar. Sabe qual foi a reação dele? No momento que a gente revelou o presente, ele nem olhou mais, quando ele percebeu o que era, ele abriu um olho desse tamanho, a boca, e correu e nos abraçou. A igreja que Deus nos deu é uma benção. Os irmãos que Deus nos deu. A oportunidade de a gente estar aqui hoje é maravilhosa. Mas mais importante do que tudo que o Senhor nos dá, é Ele mesmo. É a presença dEle. Cristo crucificado, morto, ressurreto e glorificado. Nada mais importa. Nada mais importa. Eu e minha esposa, graças a Deus, a gente fez esse acordo entre nós que a gente não iria viver para nós mesmos, nós iríamos viver para inspirar outras pessoas a uma vida de adoração. E o Senhor nos deu um ministério junto aqui com todos vocês, que é uma bênção. Eu amo o que isso que a gente faz. Às vezes parece que é um trabalho de 24 horas, assim, que a gente fica o tempo todo pensando a partir desse ponto de vista, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, como eu devo agir. Mas eu vou dizer para vocês, se colocar isso comparado com Jesus, conhecimento da glória de Deus, é lixo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Paulo, Filipenses 3. Considero tudo como perda. Considero tudo que eu já vivi. Eu considero as melhores bênçãos da minha vida. A gente, eu sou apaixonado pela minha família. Não sei o que eu faria sem eles. Mas se tivesse que escolher, eu, em nome de Jesus, teria força para escolher Jesus, porque Ele é mais importante. Nada se compara com a grandeza de conhecer Cristo e Cristo crucificado. O que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Tudo considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Sem justiça própria, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. O que eu quero, Filipenses 3:10, é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós precisamos estar prontos para deixar de lado tudo pela sua presença. Nós precisamos aprender a estar satisfeitos em Jesus. Tudo o que nós precisamos está em Jesus. Portanto, afaste-se de qualquer coisa que te tire do centro, do foco da presença de Deus, e coloque de volta a presença no centro, porque nada está bem enquanto o Senhor não estiver aqui. A presença dEle é o que mais importa, e existe um jeito certo de carregar essa presença na sua vida, e nós vamos buscar isso. Afaste-se de qualquer outra coisa, porque isso é urgente, e nada mais importa. Vamos ficar...